Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. É um prazer mais uma vez estar aqui passando informações aí para a nossa população. Oswaldo, felizmente nós conseguimos colocar um telefone, né, com o WhatsApp para atender a população, atender a demanda lá da nossa vigilância. Já fazia um tempo já que o pessoal estava pedindo, né, para falar com a gente, não conseguia por falta de um número. E hoje nós temos esse número, né, que está sendo divulgado aí, para que as pessoas possam estar entrando em contato, poder mandar o WhatsApp ou até fazer ligação mesmo, a gente consegue estar recebendo agora.
Inclusive denúncia, né? Porque, vamos dizer, uma vigilância sanitária, se é um telefone para denúncia, vai fazer denúncia que jeito, né?
Sim, as denúncias a gente estava pedindo para que fosse feita na ouvidoria para fins de ficar registrado, tá? Mas a gente pode estar recebendo lá também através desse número aí, recebemos as denúncias e já encaminhamos já para os técnicos para que seja atendido o mais rápido possível.
É mesmo, porque a vigilância ela tem um trabalho importante, principalmente no comércio, na situação alimentar do cidadão, que a gente sabe que nem todo mundo, né, segue o ritmo certo, nem todo mundo está toda hora pronto ali para pegar aquele produto que já não serve mais, aquele produto que já passou da data, enfim, né?
Não, com certeza. A parte de fiscalizatória da vigilância ela é muito importante exatamente por conta disso. A segurança, né, que a gente vai dar para que o consumidor ele possa estar comprando alimentos de boa qualidade, dentro do prazo de validade adequada, né, evitando assim que possa causar problemas de saúde relacionado ao consumo de alimentos.
Agora, como é que está essa situação de vigilância? Porque a gente, antigamente, a gente viu o pessoal indo, aquela coisa toda, parece que está faltando gente para isso ou não, Reinaldo?
Oswaldo, na verdade é assim, esses últimos 2 meses aí é que está mais devagar, porque é o período em que a gente começa, que a gente faz a programação de férias da equipe, por ser um período mais tranquilo, um período onde eu não tenho tanta incidências, por exemplo, de vetores, né, de doenças, como a dengue, por exemplo, escorpião também dá uma diminuída, embora não pare, mas dá uma diminuída nas notificações, então a gente começa a programar essas férias. Agora, nesse período mesmo, eu estou com 3 técnicos de férias, né, o que acaba assim sobrecarregando nós que continuamos lá trabalhando e suprindo essa parte enquanto esses técnicos estão de férias. Agora, para esse próximo mês, agora de agosto, já tenho mais alguns que saem de férias, para que a partir de setembro, quando começa a esquentar novamente, a gente esteja com a equipe toda trabalhando e a gente já continua, dá continuidade aí no trabalho de uma forma mais eficiente.
Tá, qual é o telefone que vai ser colocado à disposição da comunidade?
O telefone é o 43-9203-1153. É o 43-9203-1153. Esse é o telefone direto lá do nosso Departamento de Vigilância Sanitária.
É esse telefone que vai ser atendido às reclamações, enfim, né, ao pedido de alguma coisa, mesmo porque nós estamos aí, vamos dizer assim, no meio do ano, mas a incidência de escorpião ainda continua, a dengue continua e outros fatos também, né?
Sim. Na verdade, a dengue a gente não está tendo mais, assim, casos de confirmação. Aparece um caso outro suspeito, né, que acaba depois evoluindo para um quadro mais gripal do que a própria dengue. Então, coleta-se, continuamos coletando os exames normais, encaminhando para o laboratório para fazer a análise, mas até o momento os exames que têm vindo estão todos positivos, tá? A gente tem tido, assim, bastante notificação de casos de suspeita das influenzas, né? Que o período também é favorável para isso e a gente espera realmente que aconteça um aumento no número dos resfriados e gripes, né? Às vezes até com alguma evolução a mais.
Olha, não levantaram uma situação aqui, até que a gente viu aqui também, que é uma outra cidade também, a situação de alimentar pombos. Há uma preocupação também aqui para a gente, porque nós temos alguns pontos aqui, né, dentro da cidade que tem vários pombos aí e geralmente na Praça Brasil-Japão, aqui, próximo à Vila Maria também, no estádio Comendador Luiz Miguel, são pontos aí fluentes de pombos que, consequentemente, trazem doença também, né?
Oswaldo, sim, embora aqui em Bandeirantes a gente não tem tanto problema quanto em outros locais, por exemplo, Londrina mesmo é uma cidade, é onde passa no centro ali, é quase que insuportável a gente estar andando no calçadão, por exemplo, né, ali no começo, na praça, é bem difícil, porque o pessoal realmente joga comida, eles acabam usando as árvores lá, né, como dormitórios também, e durante o dia, aquele monte de fezes no chão lá, o que acaba realmente sim causando problema, porque quando essas fezes seca, o vento acaba levando essas partículas, né, para a suspensão, e aonde a pessoa acaba inalando, podendo sim acarretar alguns problemas graves aí de saúde, né? Mas nós aqui em Bandeirante não temos, nós temos em alguns pontos bem assim específicos, né, aonde eles usam também como abrigo, né, e também para poder se reproduzir, alguns barracões na cidade, alguns locais como quadras de esportes, algumas escolas também têm esses problemas com pombo. Embora os pombos também não é assim um problema relacionado diretamente à vigilância, porém a gente acaba dando as orientações aí de como está fazendo para tentar afugentar esses animais para que eles não venham estar causando os problemas.
Se o pombo não dá trabalho, o escorpião está dando.
O escorpião dá trabalho e continua dando trabalho. A gente tem tido, sim, bastante notificações aí de acidentes ou que são encontrados escorpiões nas residências, tá? Aumentou bastante as incidências aí desses animais, o que tem preocupado bastante nós aqui no município também.
Agora, qual é o... Por exemplo, nós tivemos um caso de uma criança que faleceu agora, questão de um mês, quase dois meses, está de Cambará, e há uma iminente preocupação, principalmente com as crianças. O que é que dá para se orientar? Porque orientar, a gente está sempre orientando das pessoas quando encontra um escorpiãozinho pequenininho, que dizem assim, quando tem o filhotinho, tem o resto. É isso mesmo ou não?
Na verdade, é assim, ó, se tem o pequeno é porque teve uma fêmea adulta ali que acabou parindo esses escorpiões e liberou eles ali no ambiente, tá? Não necessariamente que eu encontrei o filhote, eu vou encontrar um adulto também por perto. Porque quando o filhote ele sai, quando ele, a gente encontra o filhote, quer dizer que ele já não está mais dependendo da proteção da mãe, então ele está saindo para se virar sozinho.
Mesmo sendo bem pequenininho?
Mesmo sendo bem pequeno. Tá? Então assim, logo no momento em que a fêmea pare os filhotes, ela coloca eles tudo no dorso dela e ali eles vão ficar durante um período que vai variar aí em torno de uma duas semanas, né, que ele vai crescer até ele conseguir ter condições de sair sozinho para poder procurar seu alimento.
E nasce muito de uma vez.
Nasce então, muito, né? Em torno, a média é 30 filhotes. Tá? Eu falo isso com certeza, por quê? Porque eu trabalho também com em parceria com o pessoal da UEMP e às vezes fazendo uma demonstração prática, né? A gente pega no período lá de reprodução, a gente pega essas fêmeas, que a gente chama elas de grávidas também, né? E abre para poder ver a quantidade de ovos que tem dentro da barriga dela, né? E ali quando a gente abre, a gente chega a contar em torno de 25 a 30 filhotes, 30 ovos ali dentro que vão ser paridos no ambiente. E isso daí, a maioria deles acabam que sobrevivendo. Por quê? Aqui na nossa região, esses escorpiões se adaptaram muito bem por falta de predadores, né? O animal ele tem hábito noturno, os predadores têm que ser predador noturno também, e eles encontram as condições favoráveis na cidade, onde você tem menos predadores para eles.
E ele mesmo pequenininho daquele jeito, Reinaldo, o veneno é o mesmo? Como se ele fosse grande ou...
A quantidade só que é diferente, né?
Então, mas o efeito do veneno...
O efeito vai ser o mesmo praticamente, tá?
A preocupação maior é que o nosso aqui é o escorpião amarelo, né?
É o amarelo. É o que nós temos predominantemente aqui em Bandeirantes.
Ele é altamente venenoso,
ele, né? Ele é o que mais causa acidente, até com óbitos no Brasil todo.
É o caso dessa criança, hein?
É o caso dessa criança.
Dias atrás, hein?
Exatamente. O escorpião ferrou ela.
Qual é a incidência hoje no município de casa, assim, de picadas de escorpião?
Tem
uns dados?
Sim, hoje a gente tem recebido, assim, a gente se baseia pelas notificações que nós recebemos. Sim. Do atendimento no hospital.
É o que é o CIDX-22?
Eu não lembro o número da
a CID, escorpião?
É, da sigla lá do...
Do CID, né?
Do CID, do escorpião. Mas, Oswaldo, toda semana a gente chega a receber em torno de 10 notificações por semana. Ou seja, é mais de um acidente por dia que tem acontecido em Bandeirantes.
É o CIDX-22 mesmo, né? É o contato com o escorpião. Esse é o código utilizado para classificar os casos de acidentes ou incidentes envolvendo o contato com o escorpião, onde a pessoa, ao ser picada, sofre outros tipos, né? Vamos dizer assim...
De animais peçonhentos.
De animais peçonhentos, e acaba chamando a atenção. Agora, vamos falar bem a verdade. que é muito doído. Eu nunca tomei, mas quem tomou a picada do escorpião
é doída.
É doída.
Diz que é muito doída. E tem que ser bem rápido a aplicação do antídoto, então, nesse caso do escorpião amarelo.
É, na verdade é sempre orientado assim. Foi picado, lava o local com água e sabão no máximo e já procura o pronto-socorro, né? Chegando lá no atendimento, o médico vai avaliar se é necessário ou não fazer a aplicação do soro. Tá? Não é todos, não são todos os acidentes que vai ser necessário a aplicação de soro.
Tem que levar o escorpião também, no caso, se puder.
Se puder levar, sim, melhor. É melhor para identificação. Não só o escorpião, como qualquer animal peçonhento.
Mas a necessidade da aplicação do soro é devido à cor do escorpião ou como
não,
o médico avalia?
Ele avalia de acordo com a apresentação de sintomas do paciente. Se você chega lá com dor aguda, muita dor, ele vai dar um tratamento para você. Se você chega lá já com sudorese, né, ou transpirando bastante, suando muito, com náuseas, com vômitos, né? Relatando que a vista escurecendo, alteração de pressão, aí ele já vai adotar uma outra conduta, podendo ser feito então a soroterapia. Então ele vai classificar o acidente, se o acidente ele é leve, grave ou moderado, tá? Acidente moderado e grave, geralmente, né, o moderado geralmente também se usa o soro. Agora, o grave, obrigatoriamente o médico vai entrar com a soroterapia, não tem como não.
E a gente tem o testemunho de uma pessoa que mora ao lado do posto central e hoje pela manhã tinha um escorpião enorme no quarto. Mesmo com o frio, a gente ficou muito preocupado porque a gente pensava que o frio não aparecia escorpião. Não tem para ele esse negócio de frio ou calor, né?
Na verdade, a gente não tem frio suficiente para acabar inibindo a atividade deles, né? Para nós é frio, mas para eles não é tão frio, porque são animais que eles não têm essa percepção desse frio que nós sentimos. O frio para eles tem que ser muito mais intenso do que isso que nós estamos sentindo.
Agora, muita gente tem dentro de casa, também tem no quintal, aquelas plantas com muitas folhagens. Essas plantas acumulam também o escorpião?
Oswaldo, normalmente eles preferem ficar embaixo do vaso do que no meio das plantas,
sim,
tá? Eles vão sempre procurar um local onde eles vão se sentir mais seguro possível. Agora, se for, né, essas plantas de canteiro, não de vaso, é isso que você está perguntando?
De vaso.
De vaso. Nos vasos, raramente a gente encontra, tá? Eu particularmente, todas as vezes que eu fiz alguma vistoria buscando escorpião em vaso, nunca encontrei. A gente encontra embaixo do vaso, mas em cima do vaso, onde está a planta ali, não. Agora, em canteiros, onde as pessoas às vezes gostam de manter bastante plantas ali juntos,
aquela,
né,
casca de árvore.
Isso, aí nesses casos, sim, a gente acaba encontrando, tá?
Porque na verdade ele procura entulho, né?
Ele procura local, isso, que ele possa se sentir bem seguro, para ele se abrigar e se sentir seguro. Tem a umidade suficiente, porque o escorpião ele precisa dessa umidade.
Ele precisa da umidade,
exato,
né?
Exato.
E principalmente se você tem lá aqueles tijolos, aquelas garrafas vazias aqui, eu vou te contar. Tem fundo de quintal aqui, terreno baldio, então é mato, vamos dizer bem.
Bastante
verdade.
Mesmo.
Essas áreas livres assim é o que mais tem, onde mais tem, né?
Exatamente, sabe? Locais onde tem acúmulos de materiais, de entulho, né? Resto de construção, ou até mesmo tijolos, madeiras acumulados, telhas, todos esses lugares servem de abrigo para eles. E outra situação também é a questão do lixo. O descarte irregular de lixo também atrai o escorpião. Ah, mas o escorpião come lixo? Não, mas ele come a barata que vai procurar o lixo para se alimentar.
E aí muita gente não entende por que que dentro do esgoto de casa aparece no banheiro, ou por que que aparece escorpião? Porque ali tem a barata.
Ele vai
Exato,
barata.
Tem a barata, e é um local escuro, é um local mais úmido também, e é quente lá embaixo. Embora aqui, ó, na superfície, assim, vamos dizer assim, a gente está sentindo frio, mas lá embaixo, se alguém entrar num esgoto, passar por perto, a gente vai sentir um calor que sai lá de baixo, porque a terra ela se mantém mais quente por mais tempo. E ali embaixo tem todas as características que ele precisa.
Quente e úmido.
É quente e úmido.
O mais perigoso é o grande ou o pequeno?
Os dois. Tem que tomar cuidado com os dois. O que é exatamente. O que a gente, ó, essa questão de grande ou pequeno, que a gente tem que ter em mente é a questão da quantidade de veneno que vai ser inoculado, tá? Nós tivemos aqui em Bandeirantes, né, para relembrar aí, há uns anos atrás, um acidente grave também com uma criança de 9 anos de idade. Essa criança ficou vários dias internado lá em Londrina, precisou ser entubada, né, porque o acidente foi muito grave. E o que que aconteceu? A criança foi calçar uma botina, quando ela botou o pé dentro do calçado, o escorpião estava lá, o escorpião não deu uma ferroada, ferroou várias vezes, né? Então, a quantidade de veneno que é inoculado no organismo é o que vai determinar a gravidade do acidente.
E não é só criança, pessoas idosas também.
Idosas, pessoas com comorbidades, né? Pressão alta, pessoas que cardíacos, né? Pessoas com problema renal, tudo isso aí se torna grupo de risco para envenenamento no caso do escorpião.
Renato, se a pessoa, o médico não passar o antídoto lá, o soro, para a pessoa picada, ou se ele passar e não precisar ele passar, vai fazer mal para a pessoa ou não? Né? A pessoa não precisa do soro, mas o médico receitou, ele tomou o soro.
Não, aí é a conduta dele, é a avaliação do médico, é ele que vai. Sim. Se ele avaliou dessa forma, né? Aí assim, e outro, a questão do soro é feito só no ambiente hospitalar, tá? Sim. Então assim, a pessoa para tomar o soro, ela tem que estar lá dentro, então ela vai ser assistida durante todo o período que o soro está sendo administrado, tá? Então se tiver alguma intercorrência, já tem um profissional para dar os primeiros socorros ali também, atendimento necessário.
Uma dessa tá? De médico, se a gente é médico, eu já aplicava já o soro, não, mas a pessoa, ele falou, não deu nada, não precisa do soro. Toma aqui uma dipirona e tal, vai pra casa. Chegar em casa, a pessoa.
Tem muita gente que às vezes pergunta, tem muita gente que às vezes é atendida e aí depois vai nos procurar e fala: ah, mas o médico não me deu o soro. O soro, ele não é assim, o primeiro recurso. O primeiro recurso é tentar tratar os sintomas sem precisar de um tratamento mais agressivo, tá? Porque a gente tem que entender que o soro, ele é feito com proteínas de um animal diferente. Completamente diferente às nossas proteínas, tá?
E não é só nós leigos que vamos saber, né? O médico tem que saber.
Exatamente. E como todo medicamento, tudo o que vem de outros organismos, eles podem ser incompatíveis com nós, pode desencadear outras reações. Sim. Também do nosso organismo. Então o médico, ele tem que saber muito bem de como administrar isso para, em vez de ajudar, piorar a situação do paciente.
É porque ele estudou para isso, né?
Exatamente. Então, assim, eu confio mais na conduta do médico em estar ou não administrando o antídoto, né? Se eu precisar, do que eu mesmo chegar lá e falar: doutor, eu quero tomar esse soro.
Ele veio a picada e quer o soro.
Não necessariamente.
E o amarelo é aquele que está todo amarelinho, viu? As patas dele e tal. As oito patas deles como é que chama aquele que enrola lá? O bicão dele lá aqui.
A cauda?
A cauda dele lá também. O
ferrão,
rabo dele.
O ferrão. Ali que é o ferrão.
Ali é onde fica
o
rabo dele.
É o perigo,
É o ferrão.
É o ferrão
isso.
Que tá ali, né?
Por isso que tem
marrom escuro.
Isso. Tem gente que fala, né, que o escorpião mordeu. O escorpião não morde, ele ferroa porque ele não usa os dentes. Ele usa o ferrão para inocular o veneno, tá? Então não existe a questão do escorpião morder. Existe dele ferroar ou picar.
Mas é feio.
É feio, não, bichinho. Mas agora o predador dele é só o galo, a galinha.
Não, durante o dia o galo, a galinha, numa boa, mas à noite você tem sapo, você tem lagartixa que preda os pequenininhos.
E o pessoal que mata lagartixa, né, Rafael?
Mas o escorpião não ferrou o galo e a galinha? Ele não.
Sempre
o galo dá aquela bicada.
Dá bicada, não, mas eles têm toda uma habilidade para fazer isso. Um outro animal que quando eu falo as pessoas não acreditam é o próprio gato.
Sim.
O gato mata escorpião e o escorpião não ferrou o gato. Por quê? É a questão de agilidade.
É.
O gato, ele tem aquele jeitinho que parece que ele está brincando, dando uns tapinhas lá.
É rápido,
mas
né?
Ele vai brincando até ele matar o animal.
Ele mata o rato na pancada? É?
Sim.
Ele não fica batendo o rato, porque parece que está jogando bola.
Sim.
O mais gato dele em casa, então.
Outro animal também, que é muito eficiente na questão do controle biológico do escorpião, né, que tem muita gente que quando vê, imediatamente pensa em matar, é o famoso saruê, né, os gambazinhos aí da cidade. Eles comem escorpião. Eles comem escorpião também. Então, assim, são animais que às vezes a gente quer longe de nós, mas que eles acabam trazendo benefícios para nós, tá?
Então, o saruê no quintal.
Sapo, o saruê.
Temos aqui, ó. Bastante aqui.
Então.
Vamos dizer assim, aí o cidadão está dizendo que eu fui picado de escorpião, fui no pronto-socorro e lá me deu, porque era uma anestesia local. Então, também é uma...
Sim, é para poder bloquear a dor, tá? Para poder aliviar a sensação de dor. Sim. Aí o médico, ele entra com essa questão dos sedativos aí da dor, né? Para poder aliviar, exatamente. Então, nesse caso, provavelmente não foi um acidente leve, onde só teve dor intensa, o médico optou por fazer uma anestesia local ali para poder aliviar a dor do paciente. Não, pelo que eu entendi ali, não foi necessário usar soro.
Bom, Reinaldo, bom, nós temos também um outro ponto aí, que é o caso daqueles caramujos, que não vai acabar nunca lá, né? Infelizmente.
O caramujo africano.
Ele escargou.
Escargou. Se fosse escargou, pô, tá comendo.
Não, ele é parecido. Ali que começou essa. Eu ia fazer plantação. Ia fazer uma criação de escargot.
Ah, mas escargot mesmo não vai achar aqui.
Na África eles são consumidos, viu?
São.
Na África tem alguns países da África lá
onde
se consome esses animais. Só que aqui para nós acabou realmente virando praga, né? O que tomou conta praticamente do Brasil todo. E eles vão, né? Eles aparecem mais nessa época de chuva.
Sim, agora.
Né? A hora que começar a chover mesmo, o período que eles estão agora numa fase de hibernação, aí começa a chuva a esquentar, eles começam a aflorar da terra. E quando eles saem da terra é porque eles já puseram muitos ovos ali. Aí vocês pensam numa fêmea, né, desses caramujos, depositando no ambiente em torno de 300, 400 ovos. Né, a hora que isso tudo começa a nascer.
É bem
complicado. É, eles se enterram, eles cavam a terra, se enterram, ficam lá embaixo, quietinho. Aí a hora que esquenta e chove, é aonde que é a hora que eles saem com fome para poder se alimentar.
Aí escargou e sapo, choveu.
É a mesma coisa. Sapo é bom em casa. Sapo é bom, né? Sapo é bom.
Sim.
Aquelas regiãozinhas também.
É, ele entra dentro da água do gato e fica lá nadando. Todo dia chega à noite. Escureceu, ele vai.
Por isso é bom ter ele lá, ele é um vigia para sua casa.
Eu tenho um lá em casa que é desse jeito também.
Vigia por quê? O que ele
vai? Ele come um escorpião.
O sapo também come
escorpião. Escorpião, barata, grilo. Ele come tudo quanto é inseto que ele achar.
Então trate bem o sapo.
Não.
Rapaz, vou cuidar mais do sapo então. Vou colocar uma água mais fresquinha para ele.
Tá certo. Reinaldo, mais uma vez, vamos usar o telefone para a Vigilância Sanitária, onde o pessoal pode entrar em contato, né? Mesmo porque nós estávamos com esse problema. Como é que faz?
Sim, ó, número é 43 920 03, tá? Eu vou passar para vocês também, para vocês publicarem no site da rádio aí, para a gente poder ter uma melhor comunicação entre a população e a Vigilância Sanitária.
Mais alguma coisa, Renan?
Agradecer.
A lesma também é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. A lesma é um molusco igual os cargô, né? E aí elas... Só que elas não causam tanto problema, sim, né? A lesma ainda tem alguns predadores. Tem umas cobrinhas chamadas dormideiras. Tem gente que confunde elas, às vezes, até com a jararaca.
Coral, né?
Não, jararaca.
Não é aquela tudo pintada, não?
Não, ela lembra bem uma jararaquinha mesmo.
Ah, tá.
E ela se alimenta de lesma, então... e ela é uma cobrinha assim que ela mais dorme do que causa problema. E não pica ninguém também.
Ah, é verdade, ela é rajada, né?
Ela é rajadinha, rajada, isso. E aí é um animal que faz um controle muito bom. Essa daí a gente sempre encontra dela aqui em Bandeirantes. Tem pessoas às vezes mata, acaba encaminhando para nós lá achando que é uma jararaca, que infelizmente não é. Mas questão de cobra não dá pra gente brincar e não dá pra ficar perguntando a identidade
aquelas
dela.
Aquelas coloridinhas,
né?
Também é uma preocupação também.
Né? As coralzinhas, né?
É, umas coloridinhas, né? Isso aqui, ó, tipo coral assim. Uh-huh.
As falsas corais, então, também não é cobra que causa problema, porém é aquilo que a gente fala. Não, quem não conhece, a gente pede para não se aproximar e não mexer. Se puder deixar ela embora, deixa ela embora. Mas se ela estiver num lugar que não tem como, infelizmente.
Liga para vocês.
Liga para nós, a gente vai, recolhe, né? E acaba soltando ela num lugar onde ela vai viver a vida dela tranquila.
Tá. Mais alguma coisa, Renan?
Agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Aproveitar, Oswaldo, essa oportunidade, mandar um abraço, um beijão para minha mãe, que hoje está fazendo 73 anos de idade. Tá? Ela está passando uns dias aqui com a gente, né, veio passar o aniversário aqui. E mandar um beijão para a dona Divina, então, né? E desejar muitas felicidades, muitos anos de vida para ela.